Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim, acompanhando agora o mercado do feijão. Um dia interessante, o de ontem, para os negócios aqui no interior de São Paulo, que é o principal fornecedor nesse momento aí de feijão para o Brasil. Será que isso quer dizer? Será que tem aumentado aí a demanda ou tem uma expectativa de aumento na demanda nesse momento? Ou o feijão que está muito mais barato, tem gente aproveitando aí para compor aí, para repor os seus estoques? Enfim, vamos entender a movimentação e que movimentação foi essa? Quem explica para a gente é o Marcelo Liders, que já está aqui comigo, direto lá da Correpar, lá em Curitiba. Bem-vindo, Marcelo. Obrigado pela participação mais uma vez conosco. O que aconteceu ontem, afinal de contas? Que correria foi essa para compra de feijão, Marcelo? Novidades no mercado ou foi só um movimento pontual mesmo?
Olha, é uma guerra de nervos tremenda, né? O produtor fica ansioso de um lado, o mercado fica parado com segunda, terça, quarta-feira, com pequeno volume sendo vendido. O preço estava ao redor aí de 170 a R$ 180. E ontem, em questão de 2 horas, 3 horas durante a tarde, estima-se aí, pelos levantamentos que fizemos, mais de 150 carretas, aí, assim se considerar carretas de 27 toneladas, foram vendidas só no interior do estado de São Paulo. Por que que acontece isso? Será que o comprador faz algum complô, se conversa e esperam para comprar? Não parece ser isso, na maioria dos casos. O que acontece é que eles estão deixando para a última da última hora comprar, uma vez que há a tendência de baixa. Como a pressão vai aumentando do lado do produtor também, acabaram comprando ontem entre 160, uma mercadoria de uma variedade chamada Campos Gerais, até R$ 170, um feijão dama, que tem tido uma boa aceitação aí, um feijão bastante claro. E o preço antes estava entre 170 e 180. Então acabou baixando um pouco, e deu houve uma descompressão, eu diria, tá? Se vendeu essa quantidade, ótimo, né? Isso já está sendo carregado hoje durante o dia, já vai chegar no destino aí durante o final de semana. Semana que vem já está nas prateleiras lá. E é um feijão que não vai pressionar o mercado durante a semana que vem. Até porque, Alexander, tem acontecido as primeiras colheitas de feijão no Paraná também.
Mas como é que a gente entende esse movimento? Ele pode ter continuidade ou foi pontual só, Marcelo?
Como o mercado continua, na visão dos compradores, extremamente incerto, né? Eles têm uma insegurança tremenda para comprar, novamente vão ficar esperando aí assim o melhor momento para voltar a comprar. Não é uma tendência de que agora vão comprar todos os dias 100, 200 carretas. É necessário, o Brasil consome muito feijão todos os dias, mas agora está repondo muito lentamente, também porque há expectativa de saída de novas safras.
Pois é.
Então, vários produtores têm perguntado, Alexandre, o que que eles fazem agora, né? Continua sendo, me parece, a alternativa observar o mercado, aproveitar o momento em que esses compradores estão aí na porta batendo e aproveitar para vender. Ficar muito ligado com o que acontece nas outras regiões produtoras, a que preço agora o Paraná começa a vender, ainda que para dentro do estado do Paraná, dentro de São Paulo mesmo, o que que Paranapanema está vendendo, o que é a região da Olambra, o que é a região de Itaberá, Itaí está vendendo. Ficar muito ligado no que está acontecendo, porque o mercado, de um momento para o outro, como eu comentei ontem, vinha bastante calmo. De um momento para o outro, em 2, 3 horas, se vendeu uma quantidade apreciável de produto.
Muito bem, agora então vamos analisar a oferta que se tem, que se dá a partir de agora, Marcelo. Se você lembrou que Paraná está começando a vender, mas essas primeiras vendas é para atender o próprio estado, né? Não deve pressionar muito em termos de volume aí, o preço final do feijão. Mas de qualquer forma, ainda tem muito feijão no interior de São Paulo para ser negociado e de repente essa expectativa de entrada do feijão paranaense pode trazer um movimento de pressão nas cotações aí?
Eu vejo que tem duas situações que vão pressionar o mercado para baixo. A primeira delas é a expectativa com o feriado. Depois do dia 20, 21, 22, muitas empresas entram em férias coletivas. Ninguém vai querer entrar em férias coletivas com um estoque relativamente grande de feijão. Não, vai entrar com o mínimo possível de estoque e depois abrir no início do ano que vem. Então, essa parada do final do mês é baixista. Outro fator baixista é que quem começa a colher tem a intenção de vender rapidamente, né? Seria outro fator baixista. Mas, por outro lado, como está todo mundo buscando ficar vazio, pode acontecer ainda na semana do dia 12, na semana do dia 19, que nós continuemos tendo busca para algum lugar para atender ainda aquelas demandas de quem está totalmente vazio e ainda tem pedidos para entregar. Saber qual vai ser o balanço disso é muito difícil. A verdade é que o volume total que tem no interior do estado de São Paulo, ele é compatível com o consumo que tem de agora até início de janeiro. Ah, mas e de repente em janeiro alguém aparece lá vendendo feijão ainda no interior do estado de São Paulo. Ué, mas não tinha acabado o feijão lá? Você tem centenas de cidades que produzem feijão. Você tem centenas de cabeças decidindo o que fazer naquele momento. Alguns produtores podem decidir vender mais tarde, dar uma especulada. Isso acaba acontecendo. Do ponto de vista de fluxo entre dezembro e janeiro, se você tem empacotadores decididos a ficar vazios no final do ano, esses mesmos empacotadores vão, a tendência deles é que vão comprar no início do mês de janeiro. Na primeira semana ou na segunda, em algum momento, eles precisam comprar. Ainda que a safra do Paraná seja maior ou menor, tá? Nesse momento, em janeiro, a safra de São Paulo já vai ter se esgotado a maior parte, eu diria, hoje a gente já tem mais de 90, 95% colhido e comercializado. Então não vai ser um grande volume. Mas o Paraná, por menor que seja a área em relação ao histórico, vai ser o momento de concentrar ofertas, né? Quanto que o produtor vai aceitar depende muito de qual a produtividade que ele vai alcançar.
E geralmente a produtividade média aí no Paraná gira em torno de quanto, Marcelo?
Olha, um produtor, ele considera que ele está num range interessante acima de 40 sacos por hectare. Como a Secretaria da Agricultura tem aqui um levantamento feito com base em 30 sacos por hectare, um custo ao redor aí de R$ 108, R$ 110, ou seja, R$ 3.258 de custo por hectare. Se ele conseguir colher 40 sacos, ótimo, vai ter uma margem interessante. Porém, muitos produtores têm contestado esse número de 3.250 por N variáveis, N situações aí assim, eles defendem que o custo é maior do que isso e que o custo estaria por volta aí de R$ 140. Muitos produtores têm dito e eles têm se conversado em tentar segurar quem tem qualidade, preços não abaixo de R$ 150. Vamos ver qual vai ser a possibilidade de fazer isso, uma vez que é uma grande produção concentrada no estado do Paraná.
Hoje, o produto paulista está sendo negociado entre 160 e 170.
Exato.
Tá. Existe essa possibilidade de, quando chegar o produto carioca, se manter acima dos 150, na sua opinião?
Olha, dificilmente durante o mês de janeiro. Vai ser bastante difícil. Vai depender de grande mobilização e vai depender também de uma... Na medida em que você tem a safra do Paraná saindo, na medida em que os compradores estão aqui na região, aí sim eles acabam percebendo qual é o grau de resistência, qual é o custo, qual foi realmente a produtividade e aonde que os produtores vão vir. Se esses compradores conseguirem ver e entender que o produtor pode resistir muito entre 140, 150, 160, eles vão começar a pagar. O que o comprador não quer é pagar 150 num dia e no outro dia ver a 140. Isso ninguém, nenhum comprador admite isso em nenhum dos produtos, né? Na medida em que se passa algum tipo de segurança de que o patamar de preço pode ser mais constante ou que chegou num piso, pelo menos dentro daquela semana, no momento que ele está comprando, aí ele se sente mais à vontade e com um risco minimizado para comprar e levar, imagine, levar até o Nordeste feijão, quantos dias leva, né? Então é um desafio para eles também.
Muito bem. Então, A gente tem aí uma situação de pressão sobre os preços que de repente pode ser compensada aí pela boa produtividade,
Sim.
gerando uma
É,
margem positiva aí
veja, a
produtor.
produtividade média do estado do Paraná vai ser, a média, vai ser menor. Nós tivemos um problema de clima, de frio, uma série de coisas. Os produtores que conseguirem colher acima de 30, de 40 sacos, ou acima de 40 sacos, vão estar numa posição
Mais
muito
tranquila, né?
confortável, certo? E, porventura, a região deles não é tão baixa, às vezes a região toda é relativamente alta, mas exatamente onde ele planta é um pouquinho mais baixo, dá uma diferença de 3, de 4, de 5 graus, e às vezes é suficiente para você ter uma produtividade diferenciada. A média vai ser mais baixa. Alguém aí no meio vai ter um custo bastante pesado, um custo realmente de R$ 140.
Muito bem. Mercado do feijão está explicado. Comportamento aí ainda indefinido, mas já com algumas tendências aí, principalmente em relação ao preço. Marcelo, agora uma coisa que me chamou a atenção nos relatórios que o IBRAF tem soltado aí sobre o feijão é que diversos empacotadores estão bastante preocupados aí com a inadimplência e não só com a venda nesse momento. O que está acontecendo, Marcelo, para gerar essa preocupação aí no mercado e até que ponto isso pode ser um complicador aí na hora da formação de preços?
É, a gente tem visto e assim acompanhado toda a retração da economia, o aumento do desemprego e, por outro lado, a busca das redes maiores e com força no varejo de chegar mais perto do consumidor. Então, por exemplo, Bahia e alguns outros estados do Nordeste têm o estilo atacarejo, né, um atacado misturado com varejo, que tem chegado cada vez mais próximo do consumidor. Ele acaba retirando o mercado, né, pegando esse mercado daquele varejo de menor tamanho que atende as vizinhanças. Na medida em que esse varejo tem dificuldade de continuar mantendo o seu negócio, tenha certeza de que o feijão é um dos produtos atingidos rapidamente. Por quê? Porque ele tem uma série de empresas oferecendo para ele, tem várias marcas oferecendo para ele. Ele deixa de pagar uma empresa e acaba comprando de outra, né? Então, essa empresa passa a ter a consequência, passa a ter o problema transferido para ela, esse empacotador. Aonde que está o risco aí para o nosso amigo produtor? O risco é que aquela empresa que ele conhece, que é uma empresa média ou pequena, mas que ele conhece e vem trabalhando firme, e trabalhou o ano passado, ou há 6 meses atrás, ele precisa olhar de novo como é que está a situação, né, da saúde financeira dessa empresa, como é que ela está fazendo a venda dela, como é que ela está gerindo essa situação, esse desafio agora aí no mercado, quão atingida ela está sendo, dependendo da região que ela atua, dependendo do tipo de varejo que ela atua, se são as redes, se são os varejistas menores. Então, ele precisa estar atento a isso para que essa situação não chegue a ele. A consequência dessa inadimplência lá no pequeno varejo, acabe chegando para o produtor. Então, é um alerta que a gente tem colocado, né? Nós percebemos muitos empacotadores de tamanho médio e pequeno, mais focados durante essa semana em cobrar as contas, aquilo que tem que entrar, que está atrasado, do que necessariamente de vender mais.
É, né? Então, além de preço, brigar por preço, ele tem que ficar atento para saber para quem que ele está vendendo esse produto.
Exatamente, é mais um desafio aí assim na comercialização para o produtor, né? Como se não bastasse todos os desafios que tem, ainda mais esse.
É, não tá fácil não, Marcelo Líderes, vou te falar, viu? Agora, safra aí no Paraná, você falou que alguma coisa já começa a sair, é uma primeira leva aí de produto para atender o próprio mercado paranaense. Quando efetivamente esse feijão do Paraná chega ao mercado, Marcelo?
É um crescer agora, né? De agora em diante até final de janeiro, início de fevereiro, né? Quando a gente vai ter ali, a partir de 10, 15 de janeiro, aí sim a maior oferta virá dessa região. Aí casa também com o começo da oferta de Minas, com alguma oferta de Goiás, e aí o mercado começa a ficar bastante abastecido, com mais fontes atendendo a demanda. Por isso que a gente comenta dessa perspectiva e assim da comercialização, ela diminui agora nesse período, de que ninguém quer ficar estocado justamente por causa dessa situação.
Vai encontrar uma oferta maior lá na frente e vai ficar mais fácil adquirir. Mas a safra está vindo bem aí no Paraná, Marcelo? Algum contratempo, alguma coisa para se preocupar? Não.
Nós tivemos algumas regiões com problema de falta de água, depois choveu, aí entrou frio de novo, né? Tudo isso acaba roubando um pouquinho da produtividade, né? Complica um pouco, né? Se chove muito, a entrada de doenças, dependendo da temperatura. Então, são vários fatores que fazem a gente acreditar de que não vem perfeitamente bem. Vem bem, mas não vem sem um custo mais elevado, não vem com a produtividade cheia, né? É esse o quadro. A gente sabe que todo ano você acaba tendo um fator ou outro e assim que acaba atrapalhando um pouco. E esse ano é esse: frio, em alguns momentos, a falta de chuvas, enfim. Esse é o quadro que o produtor enfrenta e o desafio que enfrenta no Paraná.
E nas demais regiões, o que você tem acompanhado?
Vem bem as lavouras em Minas, no noroeste de Minas, vem bem as lavouras do sul de Goiás. As fotos e os comentários dos produtores dessas regiões apontam até agora um bom desenvolvimento das lavouras nessas localidades.
Feijão para o consumidor acima dos 10, lá no nível dos 14, então vai ser mais complicado a gente ver esse ano, mais difícil de ver esse ano. Para o consumidor como eu, é uma boa notícia, né, Marcelo?
Sim, os consumidores não vão ter essa discrepância grande, né? É bem provável que o mercado se ajuste novamente. Alguns comentam entre R$ 4 e R$ 5 o quilo, né? O nosso sonho é que ficasse entre R$ 5 e R$ 6 o quilo. Ficava bom para todo mundo. A R$ 6 o quilo, Alexander, no teu prato, aquele feijão que você coloca na hora do almoço acaba custando 40 centavos a R$ 6 o quilo. Uhum. A R$ 6 o quilo a gente consegue ter um produtor sendo remunerado acima de R$ 150. Então fica bom e confortável para todo mundo.
Muito bem, vamos acompanhar como é que vai ser essa movimentação daqui para frente. Por enquanto, Marcelo Líderes, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Semana que vem tem mais.
Tá ótimo, um bom final de semana a vocês todos aí do Notícias e aos produtores, né, que são muitos que te acompanham aí.
Abraço para você, meu cara. Até semana que vem.
Abraço.
Muito bem, você viu aí mercado do feijão, movimento de compra intenso no dia de ontem, não significa que é uma mudança de cenário, apenas o comprador vendo aí, deixando para o último momento, vendo oportunidade, acabou chegando no mercado e comprando bastante. Nesse momento, feijão na casa dos R$ 170,00 é um nível de preço que vem sendo praticado no interior de São Paulo, mas com uma certa pressão negativa aí sobre os preços. Vamos encerrando por aqui, agradeço a sua atenção, a sua audiência. Na sequência, a gente vai falar com a Cristina Queiroz, lá da CropView, para ela trazer para a gente as informações da produção, principalmente em regiões onde as chuvas têm acontecido de forma bastante intensa nesse momento e também em regiões onde, ao contrário, existe uma escassez de chuva. Será que isso vai ser prejudicial? Daqui a pouco a gente traz as informações.